Então, estamos nesta audição da senhora engenheira Maria Teresa Costa Pereira da Silva Ponce de Leão, isso seria uma agente do Norte, Ponce de Leão, mas que é a presidente do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e esta audição é sobre o colapso, é a requerimento do Bloco de Esquerda sobre o colapso da Estrada Nacional de 255 Borba Vila Viçosa. Senhor Engenheiro, em primeiro lugar gostaria de cumprimentá-la em meu nome pessoal e em nome de todos os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Temos a certeza que a Presidente do LNEG é importante para esta audição e, portanto, sem mais demoras, o que vai acontecer é a Senhora Presidente, se assim me entender, tem uma intervenção inicial que aqui aponta para 5 minutos e depois segue-se as intervenções dos partidos aqui presentes e dos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. E, portanto, Sra. Engenheira, dava-lhe desde já a palavra para fazer a sua intervenção inicial.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita que me discorde que vou ser relevante, as minhas informações vão ser relevantes para o assunto que temos aqui em questão, porque eu gostaria de começar por dizer que o LNEG, Laboratório Nacional de Energia e Geologia, como o nome indica, é um laboratório nacional, é o equivalente a um Research and Technology Operator na Europa e no mundo, portanto fazemos investigação e somos, para além disso, através da investigação, o Serviço Geológico Nacional. Portanto, não temos competências nem geotécnicas, nem de fiscalização. E nesta matéria já tivemos, porque quando aconteceu o infeliz acidente, fomos várias vezes chamados, mesmo para a comunicação social, e sempre dissemos que não tínhamos nada a acrescentar, porque, de facto, não temos nada a dizer. Não temos competências especializadas sobre a estabilidade das explorações mineiras e, portanto, não podemos assumir responsabilidade neste tipo de estudos. Nem nunca fizemos este tipo de estudos. Temos feito estudos geológicos na região, em todo o país, mas apenas para apoiar as empresas na identificação do recurso, na otimização da exploração do recurso e apenas como uma instituição que se preza de conhecer grande parte do território nacional em termos de recursos geológicos, que sejam eles minerais metálicos ou não metálicos, como é o caso da exploração de Borba. Eu não sei, estou disponível para responder ao que me quiserem colocar, temendo que não vou ser muito útil para esta situação em concreto, mas de qualquer forma aceito todas as questões que me queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava de imediato a palavra ao deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, para fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a engenheira Maria Teresa Ponce de Leão, agradecer a sua disponibilidade de vir aqui e de dizer isso, porque isso, se nós olharmos para aquilo que tem sido as ações desenvolvidas pelo Governo para a avaliação de todas as pedreiras a nível nacional, eu li na comunicação social que o LNEG foi chamado a participar numa reunião com o Ministério do Ambiente para ajudar a um diagnóstico de risco que as pedreiras existem nas pedreiras a nível nacional e portanto essa circunstância não bate bem com aquilo que a senhora engenheira disse no início. Eu estou convencido que se o laboratório não tem mais intervenção no acompanhamento deste tipo de recursos, da exploração deste tipo de recursos, se não tem, devia ter. Porque A senhora engenheira se calhar conhece melhor o terreno até do que eu, mas eu, por acaso, estive naquela pedreira em 2016 e verifiquei que a exploração do filão, como foi dito por alguém que estava naquela visita que nós fizemos, grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, que fez jornadas parlamentares em Évora, a explicação que me deram era que, quando eu perguntei como é que a exploração estava a ser feita por baixo do pavimento da estrada, estava por baixo do pavimento da estrada, estava um bocadinho, não sei se entretanto se aumentou ou não, quando à superfície, e estando na beira, não se percebia se aquilo estava na vertical ou se estava escavado por baixo. Eu perguntei a alguém que nos acompanhava à visita se aquilo era normal. E o que me disseram, isto é normal porque vamos atrás do filão. Pronto, tanto quanto se percebe, o colapso tem a ver com esta ideia de ir atrás do filão. E, se assim foi, a questão que eu lhe perguntava, senhora engenheira, com a experiência e o conhecimento que tem, larga experiência da direção do laboratório e do desenvolvimento de estudos geológicos nesta área, eu pergunto-lhe se esta conclusão, ou melhor, se esta suspeição de que o colapso foi provocado por um exagero nos moldes em que a exploração dos filões se desenvolveu, se isto tem sentido ou não. Porque... se isto tem sentido, a conclusão que nós retiramos daqui é que a fiscalização deste tipo de atividades deve ser mais apertada e deve ser, porventura, corrigida. A segunda questão tem a ver com o licenciamento destas atividades. E nós já ouvimos aqui alguns protagonistas, e o que nos foi dito é que aquela pedreira, uma estava em atividade de um lado da estrada, a outra não estava em atividade, e a que não estava em atividade não tinha o cancelamento da atividade feita. Ou seja, estava numa figura que não existe na lei, que é a suspensa. A atividade estava suspensa. E eu pergunto-lhe, senhora engenheira, se isto é normal, haver uma pedreira que tinha muitos metros de profundidade, alguma parte nessa altura já com água a tapar o fundo da pedreira, se é admissível que essa pedreira estivesse com uma atividade suspensa e não com o contrato cancelado, e que, entretanto, tal como nós fomos fazer uma visita à pedreira, foi-nos dito que há muitos turistas que vêm aqui só para ver esta questão de estar aqui mesmo à beirinha da estrada. Portanto, sem se saber, muitas dessas pessoas correram riscos desnecessários e porque a fiscalização não era adequada e porque, porventura, ela devia ser alterada. Foi dito que a estrada era uma estrada municipal, a responsabilidade da Câmara Municipal de Borba nessa fiscalização, mas eu não acredito que uma Câmara Municipal de Borba ou de qualquer outro território do país tenha os meios e tenho os recursos necessários para fazer essa fiscalização. Portanto, pergunto-lhe, Sra. Presidente, se não acha que estas coisas deviam mudar. Obrigado.
Então, de seguida, de acordo com o combinado, dava a palavra à deputada do PSD, Olga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente do LNEC e umas notas introdutórias. Senhora Presidente, havia o sentido que aquela era uma estrada normal. Passavam lá todos os dias autocarros com estudantes, passavam as pessoas que faziam a sua vida diária normal. Era uma estrada com risco relativo, visto estar em pedreiras de ambos os dois lados, mas sendo esta uma estrada real, também utilizada por romanos noutros tempos, era que ligava Bragança nas duas idas a Vila Viçosa até o início do século XX, era uma estrada que aparentemente nada disto se previa. E lembro-me das imagens que vimos na altura desta derrocada, de ainda há relativamente pouco tempo, ter passado lá uma volta a Portugal, e as imagens que se viam aéreas, nada previa que esta tragédia viesse a acontecer. E tenho algumas perguntas muito claras para fazer à Sra. Presidente. Já percebemos que não tem competência de fiscalização, no entanto, na perspectiva do NEC, também era, relativamente ao que eu falei anteriormente da estrada, era esta a vossa análise? Tinham informações que levavam a crer que esta estrada poderia ou não colapsar? Sabendo que não tem a competência de fiscalização, quem são então os responsáveis pela fiscalização? Significa que, ou neste caso, o Governo, entretanto, mandou fazer uma auditoria a 1.497 empresas. Este trabalho foi coordenado pelo IGAMAOT e envolveu vários organismos públicos. Significa que o Estado pode fazer esta análise, deduzimos nós, com alguma rapidez. O que é estranho é que nunca o fez, ou talvez já existisse esta informação suficiente e não a quisessem demonstrar. Destas 1.497, 191 pedreiras apresentavam riscos. Algumas são coisas aparentemente simples, como a sinalética, barreiras de segurança, mas existem 34 pedreiras que apresentam risco elevado. Sendo assim, na sua opinião, o que é que deve ser feito? Isto é, o que deve ser feito sem colocar em risco uma atividade económica em grande fragilidade? Neste momento, com tudo isto, criaram-se algumas incertezas derivadas a toda esta tragédia e ao mediatismo que ela criou, e estas empresas detentoras das pedreiras já estão com fortes dificuldades em garantir algum financiamento bancário, podendo mesmo estar em causa a atividade económica dessas mesmas empresas e, eventualmente, colocando em causa alguns postos de trabalho. Neste caso, perguntava-lhe que atuação é que sugerem para podermos inverter toda esta situação. E, para terminar, o LNEC tem conhecimento sobre outros casos em que o risco de derrocada em pedreiras pode ser iminente? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Ok, obrigado, Sra. Deputada. Dava de seguida a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar a senhora Presidente do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia e dizer-lhe que também tenho alguma dificuldade em questioná-la, portanto, conhecendo os estatutos do laboratório, conhecendo as competências do laboratório, tenho alguma dificuldade em questioná-la sobre o assunto para que é aqui chamada. Gostaria, com certeza, de ter e certamente nos terá muito a ajudar na interpretação e até, portanto, no estudo, nos riscos, naquilo que acontece, mas tenho alguma dificuldade em lhe colocar questões que não estão no âmbito das competências, não porque as desconheça, que eventualmente terá a sua opinião enquanto cidadã, enquanto alguém que assistiu a este processo, mas dentro, e foi aqui pedida a sua comparência, para nos dar ou ajudar a tentar encontrar uma razão para o colapso, pelo que aconteceu na estrada entre Borba e Vila Viçosa, e eventualmente para ajudar-nos a encontrar aqui também, para além dos motivos, eventuais responsabilidades. E é evidente que, portanto, o laboratório desenvolve competências científicas mais no domínio do alargamento, do conhecimento multidisciplinar sobre a base geológica, e todas estas competências são focalizadas para o sector económico, atuando o laboratório no conhecimento, na modernização, no suporte à inovação empresarial. Portanto, são aspectos diferentes. Não tem qualquer tipo de competências, nem no licenciamento, nem na fiscalização. Portanto, e penso que no momento e na fase em que estamos nestas audições, não me atrevo sequer a perguntar-lhe quem tem competências nessas áreas, porque isso está identificado. Todos nós sabemos quem tem competências para o licenciamento e todos nós sabemos quem tem competências para a fiscalização. o regime jurídico de pesquisa e exploração das massas minerais em nenhum momento portanto, aponta para portanto, competências do laboratório nestas dimensões. De qualquer das formas, e agradecendo-lhe a presença, portanto, poderemos e podíamos aproveitar a presença da Sra. Presidente aqui para saber se no âmbito das competências do laboratório e nos planos de atividade que, portanto, executa ao longo do ano, se há diagnósticos ou foram realizados em algum momento diagnósticos com o objetivo de avaliar, limitar ou corrigir impactos provocados pela atividade industrial, nomeadamente destas indústrias, destas explorações que se realizam muito naquela zona, para nós, alentejanos, denominada como Zona dos Marmos, ou seja, os concelhos de Vila Viçosa, Borba, Estremoz, Alandroal e aquela zona. Portanto, e se foi realizado no âmbito também do laboratório, agora ou anteriormente, algum estudo ou avaliação do risco geológico daquela zona, nomeadamente da zona onde se situam estas pedreiras. E se, dentro de alguma cartografia que tenha sido elaborada pelo laboratório, alguma dessa cartografia sinalize ou tenha em conta riscos geológicos na região ou naquele espaço. Não licenciando, aumentando a dimensão de licenciamento no laboratório, não poderá responder sobre se aquelas pedreiras estão legalizadas, se não estão, penso que não o poderá fazer. Se estiver enganado, agradeço que dê esse contributo. Se elas estão a cumprir as normas, até assinalar eventuais responsabilidades, mas e o que provocou o aluimento? Penso que a pergunta que lhe posso também aqui deixar é se nestes casos, neste caso em concreto, o fator de risco e a sua conjugação podiam ser previstos anteriormente e se podiam ser, portanto, sendo previstos, se podiam ter evitado a situação que ocorreu. Sempre numa perspectiva das competências do laboratório, e não espero que me vá dar respostas quanto a essa responsabilidade, porque todos nós percebemos que alguma coisa devia ter sido feita, alguma coisa ou muitas coisas não deviam ter sido feitas, apuraremos as responsabilidades, mas penso que não será o Laboratório Nacional de Energia e Geologia que nos possa, como disse bem, ajudar muito. Mas dentro daquilo que for possível também agradeço ao Sr. Presidente que nos dê o contributo possível para esta nossa tarefa. Obrigado.
E para completar esta ronda de intervenções dos grupos parlamentares, dava a palavra ao deputado do Partido Comunista Português, João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar a Sra. Engenheira Maria Teresa Ponce de Leão e naturalmente registando a intervenção inicial que fez relativamente à falta de competências, digamos assim, em termos de licenciamento e de fiscalização da atividade extrativa mineral, portanto, não adiantarei muito mais relativamente a isso, portanto, com esses considerandos que já adiantou inicialmente, limitando aquilo que é a esfera de competência do LNEG, já fica de alguma forma balizado o âmbito da utilidade desta audição. Eu ainda assim, porque julgo que o LNEG absorveu parte das competências do anterior INET e que, por sua vez, tinha absorvido competências do Instituto Geológico e Mineiro, que, de resto, sobre aquela área, foi ao longo dos anos produzindo inúmeros de documentos de relevo, inclusivamente documentos de suporte à atividade de planeamento do ordenamento do território, de planeamento da atividade extrativa, de caracterização daquilo que em termos técnicos se chama o anticlinal de Estremoz, que julgo que é essa a designação correta para a identificação daquela área, e portanto, sendo o LUNEG depositário do conjunto de estudos e de publicações que foram da responsabilidade do Instituto Geológico e Mineiro, elaborados para até suporte à decisão que foi tomada, não apenas em relação às questões do ordenamento do território, mas até em parte para o desenvolvimento da atividade extrativa e de apoio às condições em que a atividade extrativa se desenvolveu. As questões que eu queria colocar têm que ver com as capacidades do LNEG e a intervenção do LNEG naquilo em que a intervenção do LNEG é solicitada e não naquilo em que manifestamente não é a área da sua competência e esfera da sua competência. E, portanto, gostaria de forma muito breve de perguntar à senhora engenheira que tipo de mobilização de recursos do LNEG é feita por parte das entidades que têm responsabilidades no licenciamento e na fiscalização da atividade extrativa e, em concreto, se nos últimos anos há registros da mobilização dos recursos do LNEG para esse efeito. Porque eu confesso-lhe que da pesquisa relativamente alargada que procurámos fazer, encontramos muita documentação e muita produção de estudos do Instituto Geológico e Mineiro relativamente àquela área, já não tanto da responsabilidade do LNEG, portanto gostava de saber se qual é a memória. Nos últimos anos, não vou estabelecer uma baliza temporal, podia ser limitadora, mas qual é a memória que tem relativamente à mobilização dos recursos do LNEG para esse efeito por parte das entidades que têm responsabilidades na fiscalização e no licenciamento da atividade extrativa. Noutro âmbito, se no âmbito das competências em termos de investigação e até no relacionamento com algumas instituições de ensino superior, se foram solicitados a dar algum contributo relativamente à avaliação não apenas dos recursos existentes naquela região, mas à evolução resultante da extração mineral feita naquela região, ou eventualmente relativamente à análise de risco, que eventualmente tenham sido feitas, algumas delas que foram feitas por instituições de ensino superior e laboratórios associados. Gostaria de saber se alguma vez o LNEG foi envolvido nessas avaliações e se foi, em que sentido, em que medida e quais foram os contributos que deram. Por fim, gostaria de questionar relativamente àquilo que é a capacidade instalada do LNEG para eventualmente corresponder a solicitações que, neste momento, no quadro em que hoje esta discussão está a ser feita, em particular, tendo em vista o conjunto de medidas que está, digamos assim, apontado relativamente à necessidade de ultrapassar os problemas dos riscos que resultam da exploração, da extração no subsolo, que naturalmente podem ou não beneficiar da capacidade instalada que existe no LNEG e em que medida é que essa mobilização de capacidade pode ser útil até em termos não apenas de colaborações pontuais, mas do maior envolvimento do LNEG na avaliação de todas as dimensões que essa resposta exige.
Sra. Engenheira, nos termos deste regimento, desta comissão e desta audição, tem cerca de 7 para os 4, 28, 28 minutos para poder intervir em resposta, tem 7 minutos por partido, portanto 7 para os 4, 28, tem 28 minutos para dar respostas, não sei se será pouco. Mas de qualquer forma, dava-lhe a palavra para dar a resposta às diferentes intervenções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ver se sou capaz de responder todas as questões que me foram colocadas. Eu gostava de perceber se há aqui alguma, inicialmente, antes de responder, se há aqui alguma confusão na sigla que muitas vezes acontece entre LNEG e LNEC. E eu ouvi a Sra. Deputada do PSD dizer LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e nós somos o Laboratório Nacional de Energia e Geologia.
Lá chegaram.
respondendo às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Portanto, a minha dúvida começou logo por aí também, se estamos a falar do LNEG ou do LNEC, e penso que já foi referido aqui, mas eu vou sublinhar, o LNEG é um instituto de investigação, não tem competências nem de licenciamento, nem de fiscalização, e nem colabora no licenciamento, nem na fiscalização. Ainda relativamente a algo que foi referido e que eu penso ter interpretado bem, o LNEG não foi chamado para fazer nenhuma análise à Pedreira de Borba. O LNEG deu todos os esclarecimentos à sua tutela, deu todos os esclarecimentos ao IGAMAWAT relativamente a projetos de investigação onde esteve envolvido e forneceu todos os elementos que tinha de portas, que não são muitos, mas alguns vêm ainda do tempo, como diz o Sr. Deputado do PCP, que conhece bem o LNEG, ainda do tempo do IGM. Portanto, eu tenho aqui uma primeira intervenção na zona do anticlinal de Estremoz de 2005, salvo erro, agora estou aqui 2005. Pois, 2005, já foi assinado por mim, portanto, eu já estava no INETI. E todos os estudos em que, para os quais demos contributos, quer de entidades públicas, como as comissões de coordenação, quer de entidades privadas, como empresas que nos pediram solicitar um apoio, nós demos todo o apoio sempre na identificação do recurso, na identificação da melhor forma de explorar o recurso, mas nunca relativamente à segurança da exploração desse mesmo recurso, pois não temos competências geotécnicas. Nós temos competências para apoiar as empresas no plano de lavra da exploração, quer dos minerais metálicos, quer dos não metálicos, como é o caso. Temos competências também, como já foi aqui referido, para apoiar os planos diretores municipais, para onde somos chamados, para os quais somos chamados variadíssimas vezes, mas apenas no descritor geologia, nunca no descritor da geotecnia. E daí, e o descritor geologia, o que é que significa? Significa que identificamos os recursos hidrológicos, os recursos de minerais metálicos ou não metálicos, e damos esse nosso contributo para identificar o que é que se deve melhor salvaguardar em termos de preservação do ambiente e de preservação da economia para um eventual plano de diretor municipal. Participamos em muitos ao nível dos recursos imersos e também ao nível da geologia costeira. Portanto, aliás, ainda agora estivemos envolvidos no plano, num parecer PAPA recente relativamente à geologia costeira. Relativamente às questões colocadas pela senhora deputada do PSD, não, o NEG não tinha informação sobre a pedreira e eu estou a dar a minha opinião, estou a dar a opinião do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. Não tinha informação sobre a pedreira. A pedreira apenas apoia este tipo de trabalhos no apoio à preparação de planos de lavra. Não participou no estudo em que foi feito. Tem consciência das dificuldades porque passam estas empresas que exploram os minerais não metálicos, quer no sul do país, quer no norte do país. Inclusive, já tem uns anos, o triste caso da falência do Sevalor, e isto deve-se a que o setor não está florescente, mas a nosso apoio à economia, que muito prezamos, e portanto essa é uma das nossas missões, é no sentido de apoiar as empresas no seu trabalho do dia-a-dia, na sua exploração, numa perspectiva multidisciplinar, portanto, em conjunto com as outras competências que convergem para que essa exploração seja feita nas melhores condições possíveis. Portanto, mas reforçando, não temos competências geotécnicas, portanto, não podemos tirar qualquer conclusão sobre a periculosidade ou não daquela pedreira. Relativamente ao senhor deputado do PS, em que agradeço as reflexões que foram feitas, relativamente ao estudo de riscos e recursos geológicos do país, é a nossa competência enquanto entidade que produz ou que dá a conhecer à sociedade e às políticas públicas o conhecimento geológico do país. Portanto, nós produzimos mapas geológicos e mapas de riscos geológicos, mas nós produzimos num determinado momento. Não estamos a estudar caso a caso, a fazer um mapeamento geológico caso a caso. Apenas se fôssemos chamados para isso, mas o que não fazia sentido, que não estava nas nossas competências. Portanto, nós produzimos cartografia geológica, já agora fazendo um bocadinho de publicidade ao LNEG, neste momento totalmente disponível ao país, no nosso geoportal. Portanto, penso que também foi um esforço grande que fizemos, mas é a cartografia sistemática, portanto, não a cartografia a pedido. Portanto, não sabemos o que provocou o aluimento. Eu posso ter a minha opinião, aliás, até porque converso muito com o meu colega responsável para a área da geologia, mas não a devo dar neste momento e, portanto, não podemos ter previsto sequer. Quanto ao Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, eu penso que vou-me repetir um pouco. O LNEG tem competências para exercer a sua atividade que está na sua missão, e falando-me, se tem os recursos, vai ser reforçado os seus recursos, vai integrar um conjunto apreciável de trabalhadores, e portanto, mas a capacidade instalada no LNEG não é chamada para aqui, porque nós não precisávamos ter a capacidade instalada para o que estamos a discutir, uma vez que não responde a nenhuma capacidade ou nenhuma competência que o LNEG detenha. Peço desculpa de estar-me a repetir, mas isto são factos. Então, e dito isto, Sr. Presidente, estou disponível para todas as questões que queiram colocar, acrescentar ou algo que eu não tenha respondido.
Há algum grupo parlamentar que queira fazer a segunda ronda? Bloco? Não? Partido Comunista? PS? PSD? Só?
Desculpa. Eu agradeço a oportunidade de ter aqui vindo, porque é sempre bom ter a possibilidade de dar a conhecer uma parte pequena daquilo que o LNEG faz e que contribui, nascemos nós, é muito para a economia do país e para as políticas públicas, e é assim que nos colocamos no nosso modo de estar, nas nossas competências.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Os diferentes partidos, naturalmente, ficámos satisfeitos com a sua explicação. Naturalmente, havia aqui muita matéria, mas atendendo que as competências sobre aquilo que muitas vezes interessa relativamente a esta questão não pertencem ao LNEG, agradecemos de qualquer forma ter estado cá e ter esclarecido até muitos de nós, se calhar, sobre algumas competências que muitos de nós podiam eventualmente desconhecer. Muito obrigado.
Muito obrigado.
E boa tarde. Obrigado.